senhoras e senhores ouvintes, nós tivemos lá em 10 de março aquela tragédia aqui em Vacaria, onde infelizmente a mãe e três filhas acabaram indo a óbito devido à intoxicação por gás. Portanto, na quarta-feira que passou agora, dia 10 de abril, fez um mês. Então, é um mês e dois dias que tivemos aquela tragédia que abalou não só e trouxe uma comoção devido às suas circunstâncias aqui para Vacaria, região, mas para todo o Brasil. A mãe e as três filhas, infelizmente, foram a óbito. Mas, devido à ação imediata, à pronta ação e algumas atitudes heróicas de integrantes da Brigada Militar, o homem e duas crianças, o Elias de 9 e a Vitória de 7, hoje estão, graças a Deus, aí conosco, sobreviveram a esta tragédia e estão bem, graças a Deus. E diante dessa situação, a Brigada Militar, através do comando do 10º BPM de Vacaria, abriu um procedimento especial por ato de bravura aos policiais que socorreram e que conseguiram salvar a vida do homem, né, do rapaz, e também das duas crianças, o Elias e a Vitória. E isso, inclusive, vai implicar também numa questão que reflete na própria promoção da carreira dos policiais. Por isso estão aqui comigo hoje no Temática, Capitão Piegas, o Sargento Jim e os soldados Antunes, Passos, Rafael e Varela, que estão dentro desse ato de bravura e que foi aberto então esse procedimento por parte do comando do 10º BPM e que posteriormente vai chegar até o comando em Porto Alegre para que então esses policiais recebam esta promoção e esta homenagem pelo salvamento de três pessoas vítimas desta tragédia lá de 10 de março aqui em Vacaria. Capitão Piegas, satisfação, obrigado pela sua presença. O porquê? O que levou o comando do 10º BPM e parabéns pela iniciativa de tomar esta medida? Abrir um procedimento especial, ato de bravura para os nossos integrantes aqui, quatro soldados e mais o sargento Jim. Bom dia.
Bom dia, Vladimir e ouvintes da Rádio Fátima. É uma satisfação estar aqui hoje com todos, especial para falar da ação, né, dos policiais do 10º na atuação dessa tragédia, mas que graças à rápida atuação dos policiais resultou no salvamento de três vidas. Esse salvamento também colocou em risco a vida dos nossos policiais, né? Que fizeram jus ao juramento quando entraram na Brigada Militar, com risco da própria vida. Que todo policial militar, quando ingressa na Brigada Militar, faz o juramento que irá atuar independente de qualquer circunstância, mesmo com risco da própria vida. E decorrência a isso, o comando analisou a ocorrência como um todo e visualizou que ali havia um risco dos policiais, efetivo à vida deles, que entraram no ambiente contaminado com gás, e mesmo assim atuaram com grande rapidez, não se omitiram ali mesmo.
Sabiam do risco,
mas e mesmo
nem
assim.
Por isso não
aguardaram algum EPI que pudesse mitigar a entrada ali, não. Atuaram imediatamente e, graças a isso, né, nós recebemos até o feedback do próprio médico que atuou ali no hospital, que graças a isso, a rápida ação possibilitou no salvamento de três vidas.
Exatamente.
Então, em decorrência disso, o comando, então, abriu o procedimento especial para reconhecimento de ato de bravura. É um procedimento que tem andamento inicialmente aqui no batalhão, posteriormente ao comando regional, que agora nós temos o comando regional também em Vacaria. Posterior a isso, é enviado ao comando geral, que então forma uma comissão e analisa o procedimento que nós fizemos aqui para decidir se reconhecerá o ato ou não.
Inclusive, nós que chegamos logo em seguida do fato lá na casa, posteriormente mantive vários contatos com o próprio doutor Flávio Mauri Guazelli, que atendia as crianças, e ele posteriormente me disse ainda, graças à ação e a coragem do pessoal da Brigada Militar, porque sabiam que estavam num ambiente contaminado em função do toque, do risco que corriam, entraram sem nenhum equipamento, sem nenhum, mas graças a esta ação corajosa da Brigada Militar, nós vamos conseguir salvar as crianças e também acho, e ele disse naquela ocasião, estou falando do 10 de março, inclusive o homem que está aqui, pois exatamente as duas crianças que o doutor Flavinho falou, o Elias e a Vitória e mais o rapaz que estava lá, estão aí conosco, foram salvos por esse ato de bravura.
Exatamente. Até porque o procedimento, digamos assim, padrão, né, seria chegar e isolar o local e a partir dali acionar o bombeiro, SAMU, demais órgãos para então apressarem ali e entrar com segurança no local. Mas vendo a situação ali que haviam vidas a ser salvas, foi feito de imediato, então, né, que resultou, inclusive, a gente teve acompanhamento posterior pelo Hospital da Brigada Militar, que está ainda, estamos ainda em acompanhamento, né?
Os policiais estão ainda em acompanhamento de saúde.
Em acompanhamento, devido à própria inalação do gás ali.
Exatamente. Bom, Sargento Jim, o senhor que esteve e foi um dos primeiros que chegou no local lá, qual é que situação que encontrou e principalmente da sua parte, por que que o senhor naquela hora, e parabéns Jim, você e a todos que estão aqui, não pensaram duas vezes, mesmo com o risco, sem nenhum equipamento, vocês entraram na casa e salvaram essas duas crianças e este homem aí? Bom dia Jim, obrigado pela sua presença aí.
Bom dia Vladimir e bom dia àqueles que me ouvem. Bom, aquele dia foi uma manhã de domingo, como qualquer manhã de domingo numa cidade. Uns vão dormir mais tarde, outros vão almoçar no vizinho, outros vão se encontrar com um amigo. E quando de repente soa o 190 e uma comunicação que uma família inteira estaria morta dentro dessa residência.
Primeira informação que todos estariam mortos.
Estariam mortos. Imediatamente se olhamos e saímos com as duas viaturas rapidamente, e nós estava com um colega que recém tinha saído do hospital, que tinha sofrido um acidente de viatura
e que está aqui.
Ele recém estava com o esparadrapo no braço, ele pegou o carro dele e deslocou junto. Chegando naquela casa, encontramos um jovem no meio da rua com o celular e a mão na cabeça, com aquela cautela que a gente tem as instruções e treinamento. Observei a porta pouquinho aberta. Perguntei para ele o que houve. E ele chorando disse: estão todos mortos. Não, não é assim. O que a brigada nos dá o treinamento, a gente ingressou na porta. Eu abri a porta, entrei. E quando dei três passos, então fui visitado o meu oxigênio do cérebro por um cheiro forte, que eu senti que eu perdi o sentido.
Tu chegou a perder o sentido ali?
Você olha, você quer agir, você não consegue.
Se torna impotente.
Falar, mas te dá aquele sono assim, eu quero dormir, eu quero ficar quietinho aqui. Então aquela narcose me perturbou, mas eu fiz a varredura conforme os treinamentos da brigada. E o primeiro cômodo eu vi duas crianças então. Quando eu falo duas crianças, não é que estavam dormindo, elas estavam estiradas de barriguinha para cima na cama, e saiu um vômito laranja, uma espuma branca, e o olhinho semivirado, então gemendo. Os meus colegas avançam no outro cômodo, os outros colegas avançam no outro cômodo, e aí começou uma onda de tosse entre os colegas, e eu não sei qual foi deles, que abriu Sim. uma janela nos fundos. Aí quando a gente então varreu todo o terreno, eu caminho até a metade daquela residência e observo na cama então uma senhora em óbito e mais um rapaz lá caído, e escuto uma voz de um colega que eu não lembro: vamos sair daqui que nós vamos morrer também, porque a gente não sabia o que estava acontecendo.
Sim.
Se era tiro, se era facada, se era química. E aí eu ouço um colega dizer: ó, tem uma criança que está viva aqui. Nesse instante eu estava perto já das outras duas. Eu só lembro assim que eu vi aquela criança assim, me olhar. E aí eu comecei a gritar com os colegas porque eu vi que começou a perder o sentido. E eu disse assim: ó, bora gurizada, bora. E eu peguei o meu no colo.
Sim.
E esse, então, me vomitou, eu agarrei. Me lembro só que o Antunes estava do meu lado, pegou outra criança. E eu vi que meus colegas, então, se batendo, tossindo na outra casa. E eu comecei a gritar com eles: bora, bora, gurizada, bora! E a gente, cada um abraçou uma criança ali. E não medimos esforço ali, e rapidamente pro hospital.
Sim.
E a gente foi muito rápido. E pegamos também o hospital ali, dou os parabéns aos médicos, às enfermeiras ali, porque, olha, o pessoal levou um baque de manhã, 8h30. Você tá ali esperando visita à tarde, familiares, outros se recuperando, e de repente não tem mais cama? O hospital tem cama, mas tinha só 3 caminhas. Aí o médico começou a dar as coordenadas: chama o doutor, faça isso, traga aquilo. Nós levamos todos eles vivos, todos. Eles estavam todos vivos.
Sim.
Mas as paradas cardíacas começou, eles, né, a falecer. Tanto é que essa menina, ela teve parada. E o médico se emocionou lá dizendo: eu consegui.
É que no primeiro momento ela até aparecia como óbito, por isso que até falava que era 4. No primeiro momento, a menina que está aí hoje, ela teve a parada, você diz muito bem, os médicos já não tinham como esperança.
Sim.
E depois eles continuaram fazendo todo o procedimento, e como você disse, o médico se emocionou, as enfermeiras lá choraram, se abraçaram, que eu fiquei sabendo lá, porque conseguiram salvar a menina.
Então veja bem. Aí depois, com mais calma, a gente foi ver que aquele líquido laranja que saía era do monóxido de carbono. Então eu digo assim, ó, as pessoas que ligam o carro, não interessa, com a garagem fechada.
Esse é o detalhe, não estamos só falando da tragédia, vocês estão aqui para fazer esse alerta. Ó, você proprietário de veículo aí, pode dizer, Jim.
Ó, não liga carro com a garagem fechada, toma cuidado, não brinca, porque essa narcose, ela te dá um soninho. E tu pensa que tu tá dormindo, vou dar uma cochiladinha. Tu tá morrendo.
É o caso aqui, eu pego, gente, que tu coloca muito bem. Camboriú, recentemente, aquela tragédia, aquelas 4 jovens lá, né, que morreram.
Aquela cor de vômito laranja é secreção do organismo, é natural. Então agora nós vamos ter o inverno aí. O gás, o carbono do carvão, do combustível. Então assim, ó. Cuidado com o vô, com a avó, família que deixa o carro dar uma esquentadinha agora no inverno na garagem. Abre que olhe, não brinca.
É a questão de segurança. Estou falando com integrantes da brigada que estiveram lá no dia 10 de março, naquela tragédia, e que devido ao ato de bravura deles, conseguiram salvar com a ação deles e de atendimento rápido, mesmo correndo risco lá naquele momento, sabia do risco que estavam correndo, as duas crianças, o Elias e a Vitória, e também o rapaz que estava na residência no presente momento. Antunes, na ocasião você foi chamado e tá com seu carro particular, auxiliou ali no socorrer essas vítimas desta tragédia, em especial as duas crianças e o senhor que foi possível salvar. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Ladimir, a minha história é um pouco diferente da dos guris, porque eu trabalho em Monte Alegre.
Sim.
Estava voltando de um baile que tinha lá e tinha me acidentado.
Você estava trabalhando no
trabalhando,
baile?
Trabalhando.
Você estava voltando com a guarnição dos colegas, tá?
Exatamente. Junto. E eu fui pro hospital.
Devido ao acidente, um carro bateu na viatura ali na próximo do passo do carro?
Exatamente. E o sargento Jim, depois que dei alta, fiquei umas 3 horas no hospital, o sargento Jim me buscou lá, e nesse momento deu o 190 e passou essa ocorrência aí para as guarnições, e de pronto a gente peguei meu carro, que já estava saindo, e quando vi aquelas situações do sargento Jim e os outros guri entrando na casa, sem tutubiar, entrei junto com eles e retiramos as crianças lá do local lá.
No momento que vocês chegaram lá, você disse que realmente a situação devido ao gás lá, até vocês sabiam do risco que tinham, mas nem isso fez com que vocês recuassem ou deixassem primeiro chegar SAMU ou bombeiros para socorrer e tentar salvar, como aconteceu graças a essa ação de bravura de vocês, as duas crianças e o rapaz.
Admira, a gente nem pensa nisso, a gente vai, o sargento Jim fez a frente, sei que em tal momento ali a gente tentava fazer as coisas, eles gritavam com a gente e a gente, mas é devido ao monóxido, né, monóxido de carbono ali, o gás, a gente ficou um pouquinho paralisado, mas foi dado uns gritos e a gente foi lá e retirou as crianças, sim.
Se sentiram, né, mano? Como o Jim disse, na hora o gás lá, vocês também, teve momentos assim que vocês de repente até estavam pensando em recuar, porque estavam sentindo que estavam com a própria vida em risco.
Exatamente, não recuar, mas que a gente, o gás, ele é assim, ele vai, vai minando aos poucos, né, as células, e tu vai, o cérebro, né, e tu vai pensando e o corpo não vai agindo, né, e de tal maneira que tu vai vendo que tu não vai conseguindo, sabe? E nós se olhamos assim, e aquele ambiente hostil, aquela câmara de gás, né? Câmara de gás, exatamente. A gente conseguiu retirar as crianças aí.
E uma das crianças foi no seu carro particular, né, Antunes?
Exatamente.
Uma colega sua, inclusive, ele conduziu o veículo.
Devido a ação ser tão ligeira,
E os agentes, 7 pessoas também, né?
Fomos em uma viatura, foi do motorista do Sargento Jim com 2 crianças, o Rafael e o Passos em outra, o Varela tirando o outro e a soldado Borchá, porque eu deixei meu veículo na frente da residência, que é próximo do quartel ali.
Sim,
na ela frente. Botaram a mocinha lá no meu veículo e levou pro hospital.
Tá certo. Bom, Rafael, e você, quando chegou lá, a situação, o cenário que foi encontrado lá, Rafa, bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia aos ouvintes. Quando a gente entra na residência, a gente se depara com 2 situações. O cheiro forte de combustível queimado e algumas crianças deitadas agonizando. Essa situação gera um estado de choque em nós. Nós entramos em estado de choque.
Por mais preparado que esteja, né, Rafa?
Por mais preparado que esteja.
Vocês têm no curso de vocês soldados toda uma preparação também para essas situações?
Tem toda uma preparação, mas como eram crianças ali, a gente ficou em estado de choque, a gente ficou paralisado, começa essa situação do gás, mas a gente percebe que não havia tempo para aguardar ambulância. Se a gente perdesse mais tempo ali, elas iam morrer ali mesmo. Então eu e o soldado Passos, a gente socorre 2 crianças que estão numa cama no primeiro cômodo da casa. Uma delas é a moça que está viva e a outra é a criança que era a menor, de 3 anos. A gente leva elas correndo até a viatura. Eu costumo dizer que nós somos guiados por Deus até o hospital. A gente liga a sirene.
Vocês foram guiados por Deus até o hospital. Por que, Rafael?
Porque devido à situação, a gente liga a sirene, a gente liga o giroflex, a gente passa aquele quebra-mola o mais rápido possível, passa o sinal vermelho, sempre arriscando a vida, e ainda havia mais 2 crianças dentro, e a gente chega no hospital com sucesso, chega com elas com vida. Quando nós chegamos, a nossa viatura foi a primeira a chegar no hospital, tinham 3 enfermeiros esperando na porta. E a gente entra apavorado e eu lembro que eu só disse para eles, elas inalaram gás e eles começam o atendimento. Mas começa a chegar outras viaturas e o carro do colega e eles também entram em choque devido ao fato de começar a chegar muita gente e só crianças.
E estavam em 3 enfermeiras.
Naquele momento sim, mas...
Por causa que, né, quem ia esperar numa situação daquela que você chegasse com 7 pessoas numa situação que se encontrava, né?
Exatamente, tanto que só tinha 2 macas lá, eles não estavam esperando por aquilo. A gente ajuda a pegar mais macas e eles também ficam apavorados com a situação, mas felizmente a gente consegue salvar a vida dessas crianças, que eu costumo dizer também que a gente salvou a vida de anjos. A gente sai de dentro da residência carregando anjos nos braços e felizmente algumas vidas a gente conseguiu salvar e infelizmente outras partiram.
Exatamente. Passos, e você, o momento lá também, como é que foi a situação para você, chegando, encontrando aquele cenário e teus colegas pedindo, vamos, tem que fazer, vamos, tem vida ainda, vamos socorrer. Bom dia.
Bom dia, Ladimir, bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o mais recruta aqui, né? Mais novo. Nós entramos na residência logo após o Jim fazer o ingresso. Eu não posso falar que lembro de muita coisa, porque... Eu lembro que eu fiz o perímetro para ver realmente a situação, porque a primeira informação era que todos estavam mortos, né? E assim que eu fiz o perímetro, eu lembro.
O que é o perímetro, ouvinte entender?
O perímetro, eu entrei em todos os cômodos para reconhecer realmente a verdadeira situação da que estava a casa, né? Tinha um cheiro muito forte de gás, um cheiro forte de fumaça, parecia de plástico queimado, alguma coisa assim. Na hora já me deu muita náusea, já tosse, dor de cabeça.
De imediato, assim?
De imediato.
Puxa vida.
E eu vi ali que aquelas crianças estavam com vida ainda. Porque a informação é que todos estavam mortos, né? Mas eu vi, não, ainda tem vida aqui. Ainda tem vida. E assim o soldado Rafael falou, vamos salvar. E lembro que eu peguei uma criança no colo e corri para a viatura. Eu era motorista, eu entrei no banco de trás com uma criança, ele largou outra no meu colo. E o próprio soldado Rafael entrou no banco do motorista e a gente partiu pro hospital. Sem o caminho, sim, foi como ele mesmo falou, a gente foi guiado por Deus, porque a gente ligou ali o sinal luminoso e...
Sim. E no caminho com as crianças, inclusive com a criança no teu colo, tu percebia que ela tinha vida?
Percebia que ali que ainda existia vida, até uma situação que parece que a gente é impotente, né? Que ali eu via que tinha vida, que estava se esvaindo aquela vida, mas eu não sabia, eu estava com aquela criança no colo esperando chegar no hospital.
E chegando lá que foi possível salvar.
É, possível salvamento.
Bom, Varela, bom dia. E você também diante dessa situação lá, Varela?
Bom dia aos ouvintes. A situação meio, ela vai se tornar meio repetitiva aqui, mas cada um lembra de um momento da ocorrência.
E no caso específico seu, o que que tu lembra, Varela?
Num primeiro momento, eu entrei de serviço às 18 horas do dia anterior. Assim como Antunes, eu estava no atendimento de ocorrência dele, que foi por volta das 4 horas da manhã ali o acidente que ele teve.
Isso.
E aí, durante o preenchimento de documentação, a gente acabou extrapolando a carga horária ali, que sairia, enfim, na parte da manhã, e nesse momento deu ocorrência. Então eu não estaria mais de serviço, estaria no deslocamento, assim como ele no deslocamento para a residência.
Sim.
Encerrando a jornada de trabalho. Nesse momento a gente recebe o chamado via rádio ali, explicando a situação, como o Jim já salientou no início. A gente, sem pensar muito, a gente acompanha, vai junto. Chegando no local, mesma situação dos colegas anteriores, aí feito a varredura de uma forma mais rápida, porque era inevitável, o cheiro era muito forte, né? A gente, a tosse, a náusea. E ali, da melhor forma possível, a gente prestou o socorro. Chamar auxílio, bombeiro, SAMU, não ia surtir o efeito que tivemos aqui.
É verdade.
Todos foram salvos com vida no local.
Em função da situação que estava lá, que não dava para esperar, né?
Isso, todos foram chegar no hospital com vida e infelizmente perdemos alguns dos envolvidos ali.
Mas salvamos duas crianças e o homem, salvamos três vidas, né?
Sim, graças a não esperar. Né? Fazer além do que o nosso treinamento nos auxiliou.
Exatamente. E aqui eu resumo aqui que diz neste momento nos passou um WhatsApp aí, o Tenente Lemes, que diz o seguinte: parabéns aos policiais militares, ação ímpar e mais que merecido, Vladimir, este reconhecimento por parte do Comando da Brigada Militar e ascensão na sua carreira. Ação que nos orgulha muito de fazer parte da Brigada Militar. E que orgulha muito Vacaria e região e nós também de termos vocês aí, seres humanos que estão aí também em busca de salvar vidas, não só de atender ocorrências, né, Varela?
Sim. No momento lá ainda não tínhamos veículos suficientes, como foi frisado antes, até carro particular. A gente retirou e tivemos que aguardar também o auxílio dos bombeiros aí que chegaram de pronto quando receberam o chamado. Claro, lembrando sempre que o 190 é o primeiro número, sim, de emergência que o pessoal lembra. Às vezes, num acidente de trânsito normal, em vez de ligar para SAMU, enfim, liga para o 190 e a gente tá na rua aí para auxiliar da melhor forma possível.
9h57, reta final do Temática. Alô, Ângela, Mari, os Nia, todos que estão mandando aí, o Roberto, o Jefferson, também o Paulo, sobre parabenizando por esse ato de bravura da Brigada Militar. Capitão, 30 segundos, obrigado. Parabéns aí nesse sentido de que a Brigada Militar sempre está à disposição da comunidade, inclusive nesses momentos de buscar também salvar vidas. E foi graças à bravura dos integrantes da nossa Brigada que salvaram essas três vidas aí nessa tragédia do dia 10 aí, capitão.
Perfeito. Agradeço aqui o espaço para nós falarmos um pouco também que a Brigada Militar atua em salvamentos, ocorrências, estamos sempre à disposição da comunidade. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre que a comunidade precisar, nós estamos à disposição.
Estão saindo agora aqui da Rádio Fátima, vão visitar as duas crianças, o Elias e a Vitória agora, isso?
Exatamente, pela informação, né, que a gente recebeu ali da tutora agora, das crianças, foi feito contato aqui com os policiais para
Vocês vão fazer uma visita agora. São, valeu. Obrigado, capitão. Um abraço. Valeu, sargento Gin, também o Antunes, ao Passos, ao Rafael e o Varela, que estão aí, por parte da Brigada Militar, recebendo, pelo menos já foi aberto o procedimento especial, a homenagem por ato de bravura ao salvarem estas três vidas no dia 10 de março, aqui em Vacaria. Às 9h58, a continuidade da programação, desejando a todos um excelente dia, paz e bem, e viva a vida!